Boa tarde, Guto Ferreira.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, João Carlos. Um prazer estar falando com vocês.
Prazer é todo nosso. Ô Guto, eu estava pensando que eu ia perguntar para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes você foi no poteiro comprar barro, argila para fazer as miniaturas?
Ah, foi muito, muito tempo.
E é verdade,
depois,
né,
até, Guto? Depois até casei com a filha dele, né?
Dona Paixão, né?
Dona Paixão e o seu Antônio, né? E aí o Josué, né?
É.
Seu Josué, que era um dos filhos que tocava cerâmica.
É.
Eu sou casado com a Meire, né? Josimeire, que é uma das filhas dele.
Eu fiquei sabendo que você era casado com a Josimeire, inclusive moram perto aí do Colégio Prudente, eu não sei se ainda moram, mas eu me lembro muito, né, da minha infância, a gente ia muito no poteiro, né, minha mãe me levava muito lá com a Dona Paixão para comprar argila para a gente fazer os brinquedinhos, um monte de coisa com argila. Bom tempo aquele, hein, Gutão?
Muito, muito bom mesmo.
Muito legal. E o dia que eu encontrei com você lá no restaurante dos meninos lá, do Paulino, que eu descobri que você era casado com a neta, né, da Dona Paixão, né?
Isso, isso. Um
tá
dos
certo.
Netos, né?
Bons tempos.
É pouquinho, né? Tem pouquinho neto, né? Tem 40
anos. Tinha pouquinho. Bons tempos esse aí. Você tá em Piracicaba, Guto?
É em Piracicaba, aguardando a pandemia, né? Para poder viajar para Fortaleza e assumir o Ceará.
Você não foi ainda apresentado, né?
Não, não fui apresentado ainda.
Mas já está tudo certo?
Tá tudo certo, né? Mas eu não fui apresentado, eu não tive a oportunidade nem de viajar. Né?
Tá certo. Ô Guto, você é de Piracicaba, começou jogando vôlei, né? É isso?
É, na realidade eu jogava futebol no Dom Bosco, né? Nos clubes da cidade ali, eu joguei um pouquinho no Regente só.
Né? Regente do Toninho?
Do Toninho, Mas a minha história no futebol foi dentro do Dom Bosco.
Dentro do Dom Bosco, do Colégio Dom Bosco.
Isso, Colégio Dom
Legal.
Bosco. No Oratório,
O Oratório São Mário, né?
Não, Domingo Sávio, né?
Oratório é, Domingo Sávio, isso. Domingo Sávio.
Domingo Sávio.
Tá certo. Aí você é formado na Educação Física na Unimep. Isso. Aí você começou a carreira de treinador nas categorias de base do 15.
Isso, comecei inicialmente como preparador físico, né? Eu trabalhava na creche em Santa Terezinha. E atrás da creche tinha o campo, né? E o Celinho, inclusive, foi treinador das divisões de base da Ponte. Na época, morava em Santa Terezinha e tinha assumido o sub-13 do 15 Piracicaba e me convidou para auxiliar ele como preparador físico. Então
aí
a gente
começou.
Saía da creche e já ia trabalhar com ele no campo.
Uhum.
Três vezes por semana e final de semana saía jogar pela redondeza, né? Em volta de Piracicaba aí.
Legal. Você também, além de nas categorias de base do 15, você treinou o Internacional de Porto Alegre base também, né?
É, eu saí do 15 em 94, né? Final de 94, 95 eu fui pro Juvenil de São Paulo, fiquei 95, 96, levado pelo professor Medina, e aí o Medina foi pro Inter de Porto Alegre e me levou para lá, para dirigir o Sub-20. E já logo no ano da chegada, nós fomos campeões gaúcho, depois de 7 anos, e fomos campeões da Copa São Paulo, em janeiro de 98. Tinha sido o último título, aí esse ano o Inter voltou a ser campeão com outro treinador da região aqui, que é o Fabinho, né?
Que bacana. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas na linha. Aí, você viu, João? Conheço tudo do homem aí.
Você de Piracicaba, você se entende bem, né?
Mas
deixar bem claro, viu Guto, viu Marco? Era no poteiro que vocês vinham.
Era poteiro.
Poteiro.
Chamava poteiro.
Exatamente.
Falava poteiro porque era Cerâmica Santa Cruz, né?
Tá
Cerâmica Santa Cruz. Ali ele fazia muitas peças de argila, né? Bebedouro para aviário. E poteiro porque fazia pote, né?
pote d'água, né? Aquele antigo, né?
Essa água de galão, né?
É, que antigamente era de barro, né?
Era as talhas que a gente fala, né?
É, mas lá em Piracicaba é tudo a gente dá um jeito, né? A gente põe nome em tudo, né? Poteiro, viu, João?
Bom,
vai fazer água. Pote d'água.
Mas a água mais gostosa é a água do barro, né?
Esse pote era muito famoso na região. Era um dos melhores da região, da cerâmica Santa Cruz.
Tá certo. Ô, Guto, você falou aí, a sua carreira é uma carreira que, na verdade, né, Guto, ela começa a decolar efetivamente a partir do Mogi Mirim, em seguida você veio da Ponte Preta. Você veio para a Ponte Preta.
Isso.
Mas essa decisão aí de 98 na Copa São Paulo, ela também ficou marcada porque você jogou contra a Ponte, né, na final, né?
Contra a Ponte, e nós vencemos nos pênaltis.
Nos pênaltis, é. E você tinha um jogador, não sei se é dessa época, chamado Manuel.
Sim, eu tinha levado do Ituano para Porto Alegre.
E a gente esperava que esse jogador, ele fosse evoluir na carreira, jogar em alto nível. E na Ponte Preta, acho que você vai se lembrar.
Acho que caiu.
O João... Não caiu.
Eu tô falando do João.
Ah, sim, do João pode ter sido.
Queria que você comentasse em cima disso que ele estava te comentando aí, o Guto.
Pode seguir.
O João lançou, agora você soca a bucha.
Não, a gente tinha uma equipe que afinal foi contra a Ponte, né? A Ponte tinha vencido a semifinal o Flamengo por 4-0, se não estiver errado, ou 4-1, não me lembro, né? O centroavante da Ponte era o Luiz Fabiano.
Oi?
Acho que os jogadores de maior destaque foi o Roberto e o Luiz Fabiano e o Rodrigo Zagueiro.
O Rodrigo estava nesse time também.
Estava nesse time também, foram os três jogadores. E nós vencemos o Cruzeiro na semifinal de 5-4, empatou no tempo normal 3-3, e nós ganhamos de 2-1 na prorrogação, né? E o meu time tinha João Gabriel, o Clayton, que jogou no time de cima, o Lúcio, o João Gabriel também jogou, o Lúcio, foi campeão do mundo, o Ronaldo chegou a jogar no time de cima, o Odair, que era recentemente treinador do Inter, o Diogo Rincon, Fábio Pinto, Manuel, né? O Juca, que fez carreira no Botafogo e no Ceará, enfim, entre outros aí, tem outros jogadores que conseguiram também, o Fernando Cardoso fez carreira em Portugal, né? Eu tô falando, o Alex fez carreira em Portugal, lateral esquerdo, jogava na frente também. Foram jogadores, assim, de maior destaque desse grupo aí.
O Guto, é o seguinte, você hoje, eu costumo dizer assim, que do próximo escalão, vamos pegar aí o primeiro escalão, o Tite, né, quem mais aí? O Vanderlei, esses caras famosos, Abel Braga, né? Mas aí tem uma turma que vem forte, eu acho que essa turma que vem tarde, pra mim você é o cara, você é o líder dessa turma aí, sua carreira evoluiu muito, né?
Obrigado, aumentou pela a sua... responsabilidade.
Pelo seu trabalho, pela sua qualidade. Mas como você trabalhou na Ponte Preta por duas vezes, e por sinal você tem as portas abertas, né? Aqui em Campinas você sabe muito bem, toda hora que o cargo está vago, o Guto é sempre lembrado. Você não trabalhou no Guarani, então por isso que eu não vou inserir o Guarani nessa pergunta, seria a Ponte Preta. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre a Ponte Preta, se a Ponte está muito atrasada, onde que a Ponte perdeu o passo, em relação aos clubes que você já trabalhou, que você conhece, clubes médios, né? Vamos tirar o Internacional, que é um clube grande, onde você fez um belíssimo trabalho também. Mas os outros dá para comparar de um jeito ou de outro com a Ponte Preta. Onde que a Ponte ficou para trás nessa corrida, Guto?
Mesmo em termos de clubes médios, é muito difícil dentro da Série A, né? Porque Hoje, qualquer clube, para poder ter um pouquinho de tranquilidade, tem que ter um orçamento muito bom. E esses clubes trabalham um quadro associativo acima de 25, 30 mil sócios. Acima disso. Né? Então, começa por aí. Eu acho que o quadro associativo da Ponte não chega a 20 mil, tá certo? Alô?
É, não chega.
Pode continuar, Guto.
Não chega.
Então, porque aí, não adianta. Roda muito em cima de valores. A Ponte tem como fator assim importante para ela estar dentro do estado de São Paulo, estar perto das grandes equipes, o que faz com que ela consiga trazer jogadores que estão no segundo plano nesses clubes para jogar. Mas nem sempre ela consegue atrair os melhores ali. Porque os melhores hoje eles estão preocupados em jogar numa equipe de massa. Né? Então o fator financeiro ele é muito importante. Campinas é uma baita de uma cidade. A parte de trabalho, a Ponte até tem uma estrutura relativamente boa. Né? Mas aí a hora de fazer a diferença, a hora de ter o algo mais, aí não tem o que fazer. Aí não tem como concorrer. Mesmo quando eu passei na Chape, a Chape tinha um orçamento bastante interessante. Ela tinha que pagar sempre um pouco a mais para convencer o cara a sair dali e ir para lá, porque era retirado. Né? E a estrutura que a Ponte tem, a Chape tem. Né? Então, essa é talvez seja a maior dificuldade da Ponte. O orçamento dela, ela conta com uma verba de Campeonato Paulista boa, né, que ela, mas não é a principal, e a partir disso falta um orçamento mais aí poupudo, né, e aonde faz, ali, por exemplo, o Ceará está fazendo a diferença no seu quadro associativo.
Sim.
Né? Tem um quadro associativo bastante grande. O Bahia
e Fortaleza quadro... também está no mesmo nível, né?
Exatamente, e o Bahia que hoje financeiramente talvez seja o clube mais forte do Nordeste no aspecto financeiro, ele está com um quadro associativo acima de 40 mil sócios.
É bastante. Né? O Guto... Então,
além da boa administração, carece de ter recursos para investir.
Deixa eu perguntar, recentemente a Ponte trocou de técnico, o Brigatti saiu, o ano passado também trocou de técnico, sempre quando troca de técnico falam assim, vamos chamar o Guto Ferreira. Você chegou a conversar com a Ponte Preta nessas últimas mudanças? Chegaram a tentar a contratação novamente? E se você tem alguma mágoa de ter saído da Ponte?
Não, mágoa nenhuma, pelo contrário, tenho um respeito, acompanho a Ponte. Tenho amigos lá dentro da Ponte, né? E é uma questão de momento mesmo, de ter o trabalho desenvolvido em alguns lugares assim que a gente perceba, estava brigando por um clube que eu tivesse condições de levar para a Série A, né? O ano passado, já quando... eu saí da Chapecoense, o Sport tinha me procurado, né? E eu disse não, num primeiro momento, que eu não estava com cabeça para ir, já tinha me procurado outras vezes também, e ficou mais ou menos que talvez eles me procurassem na sequência. E depois em dezembro, acho que dezembro ou janeiro, quando a Ponte me procurou, eu já vinha conversando com ele, aí acabou não acontecendo, né? E tinha a possibilidade também de assumir equipes da Série A. E esse ano a questão que a gente subiu e eu buscava um clube de Série A, né?
Sim.
A gente, mais ou menos, a gente meio que direciona o que que para nós vai ser mais viável, né?
Mas a Ponte chegou a te procurar para vir saída do último técnico do Kleina?
Então, é assim, o que, que é procurar? Guto, você tem condições? É. Aí eu falei, olha, o meu projeto hoje está sendo buscar essa situação, eu estou aguardando essa situação. Né? Então foi isso que aconteceu.
Tá certo. São 4h55. João, sua última pergunta para o Guto Ferreira.
Bom, eu quero saber do Guto o que, que ele espera dessa retomada, né? Se você imagina uma mudança muito grande, o que pode acontecer no futebol brasileiro. Enfim, nós estamos vivendo um momento insólito e que talvez esteja aí, de repente, entrando numa nova era, né Guto?
É, João, é uma situação bastante difícil, né? Porque envolve N fatores aí. Né? Você colocar que o principal aspecto é o aspecto financeiro. Quem toca o futebol é um bem terciário, ou seja, não é prioridade na sua vida. Né? A prioridade é a alimentação. Né? Primário. Depois tem os bens secundários e os terciários. Né? E ele depende das empresas que fazem propaganda. Na realidade, ele é um carro de propaganda, um carro-chefe de propaganda, né? E de bem-estar dentro da cultura. Só que eu, em vez de comer, eu que eu digo o povo, em vez de comer e pagar o ingresso, ele vai comer.
Uhum.
Ele vai pagar o ingresso, né? Quando ele tiver um extra.
Tá.
E aí tá mexendo com toda a estrutura financeira, né? Primeiro a gente tem que ver como é que vai assentar a economia do país, né?
Uhum.
Depois a gente precisa ver até quando vai a pandemia.
Tá.
Depois, no aspecto técnico, né? No aspecto técnico. Quanto tempo nós vamos ter em termos de calendário? Como é que vai ser a agenda desse calendário? Porque se começar a jogar dia sim, dia não, para poder cumprir o calendário por termos de contrato, e você tem que fazer o sacrifício porque você tem que honrar os contratos, com certeza vai ter decréscimo,
Guto,
de aspectos físicos, né?
Muito obrigado.